UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas e 32 minutos. Michele Bruck, hora daquele bate-papo.
Exatamente, hoje pra lá de especial, tem gente. Nós vamos resolver a vida de muita gente aqui hoje.
O intervalo aí já deu um clima, né?
Já deu um climão. Quem será o campeão da Copa do Brasil esse ano? Boa pergunta.
Eu tenho palpite. Ou é o Atlético ou é o Cruzeiro.
Eu também acho que um dos dois leva. Mas enfim, um grupo de professores do curso de matemática da UFMG consegue aí, por meio de cálculos que relacionam determinados parâmetros, indicar as probabilidades do vencedor do título. Para entender de que cálculo é esse, como essa probabilidade é usada no nosso dia a dia, Sartori.
Nós conversamos agora com o professor do Departamento de Matemática da UFMG e coordenador do projeto de extensão Probabilidades no Futebol Brasileiro, o professor Gilcione Nonato. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Michele.
Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Expresso 104,5. Professor, de acordo com a matemática, quem será o campeão da Copa do Brasil 2014? Pergunta simples.
A pergunta é muito simples. Pela matemática, sim, é com certeza imprevisível. Pode ser um, pode ser o outro. Mas pelas chances, a gente calcula pelo retrospecto dos dois times, pelo histórico, eu coloco o Atlético Mineiro com 90% de chance e o restante para o Cruzeiro 10%.
Olha, e o palpite seríssimo. É bem definitivo, 90% é muita coisa.
É muita gente.
Então, na verdade, é o seguinte, quando eu falo 90%, eu tô falando que qualquer um pode ganhar, que 10% também é chance de ganhar, mas para o Cruzeiro ganhar o título, ele vai ter que fazer um placar não corriqueiro, um placar normal, de 4-1, ou vai ter que ganhar por 2-0, depois ganhar nos pênaltis. Qualquer outro placar corriqueiro do futebol, 1-0, 2-1, 3-2, é Atlético.
Professor, o palpite aí da matemática vai ao encontro do desejo de torcedor, dessa vez ou, a outra, ou em outras vezes?
É verdade, isso é uma questão tranquila de se resolver, porque às vezes assim, a pessoa tem uma paixão por um time e faz um comentário que é produtivo para o outro time. Esse recalque, ele pode existir. Mas no caso dessa final na Copa do Brasil, se a gente tomar por base, por exemplo, que é um clássico, que todos os placares são aqui prováveis, que pode dar Atlético, pode dar Cruzeiro, pode ser empate. Então, uma conta simples. Um terço e um terço. Ou seja, então, se o Atlético vencer ou empatar, ele será o campeão. Então, nessa linha, já dá 67% de probabilidade de vitória do Cruzeiro, de título para o Atlético. Já o Cruzeiro, ele tem, digamos que ele tenha lá um terço, 33% de vencer a partida. Mas o Cruzeiro não basta vencer, ele tem que vencer com 3 gols de diferença, ou ganhar de 2-0 e vencer nos pênaltis. Ou seja, o placar normal desse clássico é 1-0, 2-1. Então, 3-2, 0-0, 1-1, esses placares corriqueiros dão o título ao Atlético. Por esse motivo, o Cruzeiro, para ser campeão, ele tem que vencer e golear. Daí a sua pequena chance.
Professor, o cálculo feito para apontar um vencedor provável aí na Copa do Brasil é o mesmo tipo de cálculo feito no Campeonato Brasileiro?
Não. Não é porque o Brasileirão, ele mede regularidade. E já a Copa do Brasil são feitos, assim, é um jogo apenas, então não tem o dia seguinte, assim, aquele jogo naquele momento. Por exemplo, só para você ter ideia, eu fiz uma outra análise também, eu consultei quantas vezes um time fez 2-0 no primeiro jogo na Copa do Brasil. Quantas vezes ocorreu isso? Já ocorreram 103 vezes de um time fazer 2-0 no primeiro jogo. A 103ª vez foi Atlético e Cruzeiro. Das últimas 102 vezes que um time fez 2-0 no jogo, em 88 vezes ele foi campeão ou classificou. Em 14 apenas, em 102 vezes, que um time conseguiu reverter. Ou seja, pelo histórico, né, é pouco provável que isso ocorra. Só ocorreu em 14 vezes em torno de 102 vezes. Daí você pode ver a probabilidade em torno de 12% de ocorrer isso, percebe?
E duas foram esse ano, inclusive,
né? Duas foram esse ano com o Atlético Mineiro. Mas essa probabilidade é alta, isso é resultado que o primeiro jogo o Cruzeiro não fez gol no Independência. Isso é um fator que favorece o Atlético, o principal fator. Porque se o Cruzeiro tivesse feito um gol, se fizesse 2-1, bastaria ganhar de 1-0 e seria campeão. Isso é bem confortável. Como ele não fez gol no Independência, se o Atlético fizer um gol no Cruzeiro hoje, ele terá que fazer 4 gols. E se o Atlético fizer 2, terá que fazer 5. Então, esse número é resultado do primeiro jogo que o Cruzeiro não jogou bem.
Uhum.
Não é nada, assim, é claro que tem o clubismo, tem a paixão pelo time, mas analisando os números friamente, você vê isso, que o Cruzeiro tem esse reflexo desse primeiro jogo.
Professor, e o grupo aí do senhor calculou a vitória, previu aí a vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro também?
Não é que nós não previmos. O Cruzeiro tinha grande chance de ser campeão, ou seja, na rodada passada ele já tinha 99% de chance de ser campeão. Ele foi assim ao longo do campeonato, ele chegou a ter 80% e tantos%, ou seja, ele se confirmou. Então, assim, quando eu falava que o Cruzeiro tinha 90% de chance de ser campeão, ou seja, que normalmente ele seria o campeão, a não ser que acontecesse algo extraordinário, assim, algo fora do normal, que não ocorreu, obviamente. O Cruzeiro foi campeão.
Certo.
Merecidamente, porque é um excelente time.
Com certeza. Agora, professor, vamos sair um pouco. Eu tenho certeza que o senhor deixou muita gente feliz, algumas pessoas apreensivas, né? Mas vamos sair, trazer toda essa matemática para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Como é que a gente pode fazer uso desse tipo de cálculo?
Ah, tá. Esse tipo de cálculo a gente tem que sempre entender de uma forma positiva. Vamos pensar um caso assim: a pessoa tem uma doença e ela tem, por exemplo, 20% de cura, por exemplo. Então, ela tem que acreditar que ela tem 20% de cura. Ela tem que, se ela trabalhar, se ela percorrer aquele caminho, ela tem a solução, ela tem a cura. Se uma pessoa tem lá 99% de cura, ela tem que tomar cuidado, porque ainda há 1% que pode não ter cura. Então, é uma maneira de você guiar o grau do seu... A probabilidade, ela não fala em prognóstico, ela fala em diagnóstico. Ou seja, se eu tenho lá, por exemplo, na doença, ou posso falar até em loteria, por exemplo, a probabilidade de ganhar é mínima. Então, a pessoa tem que entender que para ganhar é sorte. Ou seja, ela tem, obviamente, que acreditar naquilo que ela quer realmente se apegar. A mesma coisa vale no futebol, por exemplo, voltando para o futebol. O time tem 1%, 99% de chance de cair. Então ele tem que entender que ainda tem 1% de chance para ele não cair. Ele tem que acreditar naquele 1%. Não no restante, que leva ao rebaixamento.
Ah, o otimismo é isso aí, né, professor?
Exatamente. Esse é o papel da probabilidade. Porque a probabilidade, ela remete a um conceito que a opinião não é absoluta. Esse é o grande ensinamento da probabilidade. Vou dar um pequeno exemplo. Uma pessoa tem, por exemplo, 1,90m de altura, e a pessoa vai perguntar se essa pessoa é alta ou é baixa. Evidentemente, para a grande maioria das pessoas, vão falar que essa pessoa é alta, 1,90m. Mas se ele for jogar no basquete americano, ele pode ser considerado baixo. Se ele for jogar basquete, se ele for jogar vôlei, pode ser baixo, mesmo que tenha 1,80m, 1,90m. Ou seja, o fato de ele ter 1,90m, não é que 100% das pessoas vão achar que ele seja alto. Então o bom da matemática... É a probabilidade que a gente fala, por exemplo, a gente dá um número. E esse número é o diagnóstico da pessoa, ou seja, assim, ele tem lá a probabilidade de ser 88% de ser alto. Ou seja, vamos de pessoas que vão considerar aquela pessoa baixa. Não é interessante?
Bacana, bem bacana. Depende do ponto de vista.
Depende do ponto de vista e da atuação também.
Exatamente. Agora vamos falar um pouco do projeto de extensão.
Certo.
Como e quando surgiu o projeto Probabilidades no Futebol Brasileiro?
Bom, a probabilidade surgiu no final de 2004. Ele surgiu naquele ano por dois motivos. Primeiro, o Atlético Mineiro era um time que estava muito mal no campeonato. Ele corria risco de rebaixamento e eu queria saber quantos pontos ele tinha que fazer para não ser rebaixado, essas coisas assim. Então, no final do ano, quando eu vi um comentário numa rádio de Belo Horizonte, eu achei que a pessoa não entendia muito bem de probabilidades de eventos que são improváveis, de matematicamente impossíveis. Ele confundia esses conceitos. Então, aliando o fato dessa probabilidade de resolver esse problema, e com a informação meia errada nos meios de comunicação, eu reuni o grupo, nós reunimos várias pessoas do departamento que gostam de matemática e que gostam de futebol. Nós fizemos o projeto, então, desde 2005 o projeto está aí dando os resultados, e é um projeto interessante que, diferentemente dos outros projetos de futebol, a gente divulga como calculamos essas probabilidades. Nós divulgamos, ensinamos como se calcula. Então tem um efeito didático também.
Bacana. E quais as principais ações aí do grupo, professor?
O nosso grupo, nós fazemos minicursos por todo o Brasil, nós fazemos consultorias em jornais, vários jornais nos consultam, nós divulgamos também o nome da universidade em todo o mundo, porque nosso projeto existe em mais de 50 países do mundo acessam a nossa página. É interessante que até no Havaí, que é um estado americano, até na Nova Zelândia tem gente que acessa o site, e acho muito interessante.
Bacana. O senhor falou um pouco sobre o minicurso de probabilidades do futebol, como que ele é, como é que ele funciona, quanto tempo dura?
O curso, dependendo da disponibilidade, ele tem uma ou duas aulas. Então, quando ele tem duas aulas, a gente fala na primeira aula sobre as técnicas, os conceitos de probabilidade, como se calcula, os teoremas básicos. Já na segunda aula, a gente explica como calcular a probabilidade em futebol, por exemplo, e fazemos simulações, fazemos brincadeiras, fazemos assim, interação com o público. Vamos pensar um jogo, a gente faz assim, simula o campeonato, a pessoa tem uns jogos a ser realizados, a gente estipula alguns valores, alguns placares, e calculamos as probabilidades se aqueles placares, né, ocorressem. É bem interessante, o curso é bem interessante o curso.
Certo. Professor, o grupo do senhor aí é procurado por participantes de bolões aí muitas vezes?
Não, de bolão não. De bolão de futebol não. Não participa não, porque geralmente é Mega Sena que faz bolão, né? Geralmente, como hoje em dia a loteca é uma loteria que envolve jogos de futebol, os prêmios são muito pequenos, as pessoas não se interessam muito por isso.
Mas justamente, aqui no Brasil não é tão comum, mas em outros países praticamente se pode apostar em qualquer coisa, né? Teve gente até que ganhou dinheiro com a mordida do Luis Suárez na Copa do Mundo. E é a estatística aí que calcula o prêmio, quantas vezes vai pagar o prêmio ali, né, na hora que você aposta, não é isso? Como é que é feito esse cálculo?
Ah, exatamente, ou seja, o que a gente pode observar é que esses sites de apostas, eles são muito baseados em probabilidade do evento. Vamos fazer um exemplo, uma coisa muito simples assim. Tem uma probabilidade, por exemplo, do jogo de hoje, por exemplo. Se alguém, por exemplo, é mais provável que vença o Atlético, mas não estou falando nem que ele vai vencer, nem que ele vai perder. Mesmo vale para o Cruzeiro. Se alguém aposta 2, 3 milhões por um resultado improvável, por exemplo, pouco provável, assim, o Vitória vai ganhar de 6-1, tipo, vamos pensar assim, 5-1 para o Cruzeiro, a pessoa aposta 2 milhões de reais. Com certeza aquela aposta vai ser recusada, porque é indício de algo improvável, ou seja, algo não tendencioso. Então, se você lembrar um pouquinho, em 2006 houve um escândalo na arbitragem brasileira. E então, quando uma pessoa apitava, que era o Edilson Pereira, né, como árbitro, havia movimento estranho, as pessoas apostavam grandes quantias em resultados pouco prováveis. Então isso fez com que, quando aquela pessoa ia apitar os jogos, as apostas daquele jogo eram suspensas, porque o movimento era anormal. Então dessa forma, assim, esse escândalo de arbitragem já era conhecido pela probabilidade, porque ocorria coisas, digamos assim, pouco prováveis, movimentos estranhos quando ele apitava.
Então o pessoal aí das casas de aposta já estavam por dentro dos possíveis problemas aí.
Com certeza, rapidamente, porque se ninguém aposta dinheiro, grandes quantias, resultados pouco prováveis. Ninguém aposta dinheiro em... Ninguém joga para perder, concorda? Então ele é estranho. Aquele fato estranho fez com que aquelas partidas daquele juiz fossem suspensas.
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativo. O papo tá bom, mas
tá
nosso tempo
ótimo,
é curto.
Com ele.
Então tá bom. Então eu quero dizer assim, não quero falar para os cruzeirenses, né? Eu não estou falando em momento algum que o Cruzeiro não vai ser campeão ou nem o Atlético. Estou dizendo que para o Cruzeiro ser campeão, ele vai ter que fazer algo anormal hoje para ser campeão.
Certo. Certo. Muito obrigado, professor.
Então tá bom. Um
boa tarde. Tchau, tchau.
Maravilha, Sartoretto. Nós conversamos com o professor do Departamento de Matemática da UFMG e coordenador do projeto de extensão Probabilidades no Futebol Brasileiro, o Gilceone Nonato. A matemática já elegeu, então, o vencedor de hoje, mas...
Na verdade, não elegeu. Falou que tem 90%. Tem 10%, até 1% é chance, não é isso que
ele
estava explicando.
Falou também.
O Cruzeiro tinha 1% de chance de não ser campeão no último, no último sábado.
E aí, o que, que acontece, Sartoretto? A gente, na hora do jogo, a gente que vai ficar sabendo disso.
Depois do jogo, na verdade, né?
Olha, você quer acompanhar o trabalho do pessoal da matemática? O site deles é o seguinte: mat.ufmg.br/futebol. Vamos repetir: mat.ufmg.br/futebol.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.